Os nossos trabalhos e com a audiência da plataforma das ONGs, a doutora Fátima Proença, que muitos de nós já aqui conhecemos, pelo trabalho há muitos anos que indicando às organizações não-governamentais. Tivemos uma reunião no dia 6 de novembro, uma reunião que antecedeu a discussão do Orçamento de Estado para 2008. Nessa reunião, a plataforma deu-nos notas e algumas questões que foram transmitidas também aos senhores deputados coordenadores, num documento que foi aqui entregue, passou o orçamento, passou a discussão e, de facto, tínhamos todo o interesse, que não só sobre questões orçamentais, que a Comissão dos Negócios Estrangeiros ouvisse a plataforma, sobre, enfim, um pouco sobre a cooperação portuguesa, sobre a ajuda ao desenvolvimento e as questões prementes que se entendam úteis para a Comissão fazer a sua avaliação. Por isso, uma vez mais, agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco, temos muita honra nisso e, deixe-me acrescentar, também tenho muito gosto pessoal em vê-la aqui junto da Comissão, já são muitos anos que nos conhecemos. A palavra da lei à doutora Fátima Proença para fazer uma intervenção inicial, a que seguirá um conjunto de perguntas dos senhores deputados para terminarmos esta nossa sessão, imperceptivelmente, às 6 horas. Doutora, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar. Gostava de começar por cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer a vossa disponibilidade por esta hora de diálogo que nos parece ser um bom começo de ano, na medida em que as oportunidades anteriores têm sido em circunstâncias menos aliciantes, ou seja, têm sido em final de ano para discussão do orçamento ou têm sido em situação de catástrofe. Neste momento não estamos a discutir orçamento, nem estamos numa situação de catástrofe e, portanto, estamos no início de ano e é uma altura ótima para pensarmos algumas questões em conjunto. Nós, quando pedimos um encontro com a Comissão Parlamentar há uns meses atrás, fizemos na altura um memorando que algumas das questões neste momento estão ultrapassadas, mas há um conjunto de questões de caráter mais estrutural que gostávamos muito francamente de abordar convosco. São questões que não dizem respeito a este momento em concreto, não dizem respeito a um ou outro tema mais particular, dizem respeito a uma preocupação que vimos sentindo enquanto organizações empenhadas na cooperação para o desenvolvimento ao nível não-governamental, que vimos sentindo ao longo dos anos um conjunto de problemas que para nós entroncam muito provavelmente, e segundo a nossa avaliação, numa falta de valorização política do papel da cooperação para o desenvolvimento no quadro das políticas portuguesas. Ou seja, alguns dos problemas que eu irei referir a seguir e outros que não cabem aqui hoje, provavelmente, residem, quanto a nós, em alguma desvalorização, em alguma falta de peso político da cooperação para o desenvolvimento no conjunto das políticas portuguesas e, nomeadamente, em particular, no conjunto das políticas de relacionamento com o mundo. E é esta desvalorização da política de cooperação que nos parece que depois conduz a um conjunto de problemas que sentimos ao longo dos anos, que já tivemos algumas possibilidades de colocar nesta casa, e que tem a ver com coisas como a instabilidade permanente do setor, ou seja, eu, enquanto Presidente da Plataforma, que tenho 4 anos de Presidente, 3 no mandato e 1 agora, conheci provavelmente o número recorde de Secretários de Estado, de Ministros e Dirigentes da Cooperação Portuguesa. Já o disse ao Sr. Deputado aqui há uns anos, noutras circunstâncias, e esta instabilidade para nós não pode continuar a ser uma fatalidade. Ou seja, uma das questões que está na agenda em termos da cooperação internacional com mais vigência neste momento são as questões que se relacionam com a Declaração de Paris aprovada no quadro da OCDE sobre a eficácia da ajuda pública ao desenvolvimento. E nessa Declaração de Paris, que é um compromisso mútuo entre os países membros da OCDE, uma das questões que é mais colocada é a questão da previsibilidade da ajuda para que ela possa ser eficaz. Ou seja, previsibilidade para os países chamados receptores, mas também previsibilidade para os atores da própria cooperação. E esta permanente instabilidade é, quanto a nós, um elemento absolutamente desestruturante e que põe em causa muitos dos esforços e muitos dos recursos que são disponibilizados para a cooperação para o desenvolvimento. Portanto, há aqui um problema de instabilidade, de descontinuidade, que nos parece que é um traço marcante ao longo dos anos do setor da cooperação e que nos parece que não pode ser visto como uma fatalidade, e em relação ao qual gostaríamos muito, francamente, de falar convosco. Parece-nos que é aqui este local para o fazer, na medida em que estão aqui representados os eleitos dos vários quadrantes da sociedade portuguesa, e, portanto, é aqui também que existe o poder de alterar esta situação, de criar aquilo que nós poderíamos quase chamar, sem pretensões, um pacto de regime para o setor que permitisse garantir continuidade, estabilidade e previsibilidade de maneira a melhorar a eficácia da cooperação e a qualidade da cooperação portuguesa. Portanto, este é claramente um dos problemas que gostávamos de colocar. O da instabilidade e da descontinuidade. Depois, sentimos que, relacionado ainda com a questão da subvalorização do papel da cooperação para o desenvolvimento e da política de cooperação para o desenvolvimento, parece-nos que há também alguma incoerência com políticas outras do Estado português, nomeadamente com política externa, com política de segurança, com política agrícola. Portanto, há um conjunto de incoerências que não são específicas de Portugal, mas que são uma preocupação, nomeadamente ao nível europeu, e que estão no centro da agenda europeia neste momento, ou seja, o debate sobre a coerência das políticas com a política de desenvolvimento. E esse é outro aspecto que nos parecia importante e que nos parece que esta Comissão é um espaço privilegiado para pensar e para influenciar positivamente as políticas outras que se relacionam diretamente ou indiretamente com a cooperação para o desenvolvimento. Em terceiro lugar, queremos que há um conjunto de problemas que têm a ver com a arquitetura institucional da cooperação. Ou seja, parece-nos que aos problemas da instabilidade e da descontinuidade se aliam muitas vezes ou como consequência problemas na arquitetura institucional e que põem em causa também alguma da eficácia da cooperação. E quando digo eficácia, estou a falar, por exemplo, nas questões que têm a ver com a grande dispersão, uma descentralização da cooperação que não é uma descentralização dirigida e pensada, mas é uma descentralização quase fatalizada. Ou seja, toda a gente em Portugal que tem alguma ligação com a África pensa que tem e gosta de fazer alguma coisa ao nível da cooperação, mas isto depois tem reflexos ao nível da arquitetura institucional extremamente perversos, na medida em que, por exemplo, se nós quisermos perceber num dado momento quais são os recursos financeiros para a cooperação, é extremamente difícil, porque, embora exista um esforço com o PO5, que já é um avanço considerável, não é? O PO5 já é um avanço considerável, mas mesmo assim há coisas que não estão aí, há coisas que só a posteriori se vêm a ser contabilizadas, se vêm a perceber que eram recursos que existiam e que não estavam previstos, que têm a ver com as autarquias, que têm a ver com, por exemplo, as universidades, que têm a ver com a existência de fundos que não são fundos do Orçamento de Estado, como seja, por exemplo, os fundos do Ministério da Segurança Social. Portanto, há aqui uma arquitetura institucional extremamente complexa e que não ajuda a estruturar a cooperação para o desenvolvimento e a melhor aproveitar os recursos. Depois, há problemas também recorrentes que têm a ver, por exemplo, com as questões orçamentais. Nós sabemos que o Estado português assumiu um compromisso em 2006 de comprometer 0,33% do rendimento nacional para a ajuda pública ao desenvolvimento e nesse mesmo ano os 0,33% ficaram reduzidos a 0,21%. Se formos a ver o caso italiano, por exemplo, nós preferimos não falar dos nórdicos porque dizem-nos logo, ah, mas os nórdicos têm outra história, os nórdicos têm outra cultura neste domínio. Mas vamos buscar a Itália. Itália estava em 2006 exatamente na mesma situação que Portugal, aliás estava um pouco pior, estava com 0,20%. Em 2007, o orçamento do Estado italiano para a ajuda pública ao desenvolvimento aumentou em 50%. O nosso, não são as contas ainda feitas, provavelmente diminuiu. Provavelmente o ano 2007 devemos ter atingido o nível, talvez, de 1996-97. Ou seja, 10 anos de atraso em termos dos recursos financeiros. Portanto, há aqui este problema recorrente e parece-nos que exatamente no momento em que Portugal acabou uma presidência portuguesa onde teve um papel muito importante no retomar e estruturar o diálogo com a África, parece-nos ser provavelmente uma boa altura para tentarmos em conjunto como é que se dá a volta a isto. Ou seja, também isto não pode ser uma fatalidade. Há que haver aqui também uma coerência e há que haver aqui uma corresponsabilização entre todos os atores da cooperação, públicos e privados, no sentido de vermos como é que vamos dar a volta a isto. Porque são compromissos do Estado, são compromissos que, enquanto cidadãos, pensamos que são compromissos respeitáveis e que devem ser respeitados. Há problemas, claramente, orçamentais, mas isso não é só em Portugal que há problemas orçamentais. Provavelmente Itália também tem problemas orçamentais e, no entanto, o orçamento de cooperação aumentou em 50%. Portanto, há aqui, Itália, por exemplo, está a tentar está a mobilizar outros recursos para o desenvolvimento, como seja, por exemplo, as taxas sobre os movimentos capitais, as taxas sobre os rendimentos capitais, está a mobilizar as taxas que têm a ver com os bilhetes de avião. Está à procura de outros recursos. Se os recursos existentes no orçamento do Estado não são suficientes, estão à procura de outros recursos. E era isso que gostávamos também de vos propor que pensássemos em conjunto nesta questão. Finalmente, para não me alongar muito mais, há uma última questão que nos parece que também é importante ser aqui referida, que é o papel das organizações não governamentais na cooperação para o desenvolvimento. Muito provavelmente, nesta instabilidade que atravessa o setor da cooperação ao longo dos anos, as caras das ONGs são as caras mais estáveis que os países com quem cooperamos encontram pela frente. Mas isso não tem uma correspondência. E quando eu digo estabilidade, não é estabilidade. É estabilidade num sentido positivo, de continuidade, de projetos que se vão desenvolvendo, com problemas, obviamente, na plurianualidade, na ausência de plurianualidade do financiamento, que é outra questão que continua por resolver. Mas, apesar de tudo, há uma certa continuidade na ação das ONGs. No entanto, isso não tem uma correspondência, nos recursos que são disponibilizados na parte da ajuda pública ao desenvolvimento para as ONGs, apesar de uma mobilização relativamente importante que as ONGs fazem de fundos europeus. Ou seja, a mobilização que é feita de fundos europeus acaba por ter um peso muito superior daquele que são os recursos disponibilizados às ONGs em Portugal. Ao longo dos anos, eu diria que nos últimos 10 anos, parte que tem sido disponibilizada às ONGs da ajuda pública ao desenvolvimento portuguesa tem andado entre 1% e 2%. Para vos dar um exemplo, voltando novamente à Itália, que está neste momento, situa-se neste momento os 11%. E, portanto, não estamos a falar da Holanda, onde são, também são 11 ou 12, ou da Dinamarca, ou da Sérvia. Bom, é um país que provavelmente tem algumas similitudes connosco, até ao nível de alguns problemas da arquitetura institucional também, e onde a importância que é dada às ONGs se traduz, nomeadamente em termos financeiros, neste peso e nesta diferença descomunal que há entre o nosso 1% e o 11% italianos. Não sei se me está a falhar alguma coisa neste momento, mas penso que provavelmente ficaria agora disponível para questões que gostassem de colocar, numa perspectiva de podermos nos sentir, e é esse o espírito com que nós pedimos esta reunião, e atendendo, aliás, à reunião que tivemos aqui em outubro passado, em que nos foi dito também pelos responsáveis da Comissão de que havia um interesse em, este ano também, trabalharmos em conjunto. É nessa atitude que nós aqui vimos, e no sentido de pensar como é que, ao longo de 2008, podemos colaborar, seja ao nível do debate e da reflexão, seja ao nível de ações concretas, que possam contribuir para melhorar a qualidade da cooperação com o desenvolvimento portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sra. Fátima Proença, por nos ter alertado para um conjunto de questões que preocupam os dirigentes das ONGs. Revejo-me em muitas das suas, enfim, não vou dizer críticas, mas diria alertas. Aquela em que mais me revejo é a ideia de que a política portuguesa da cooperação tem que ter uma política de continuidade para além dos governos que se sucedem. E é isso que era importante, que houvesse essa clarividência quando se substitui e se sucedem governos. O espírito com que nós recebemos a plataforma também é um espírito de total colaboração. Eu julgo que este ano está no nosso plano de atividades de estabelecer um colóquio internacional ao nível da cooperação. A Secretária-Geral de Junta das Nações Unidas, que nós aqui já recebemos, também nos deu abertura para a realização desse encontro internacional. Julgo que a plataforma será nesse domínio um elemento de contacto e colaboração e espero que assim possamos trabalhar. Daria início aos nossos deputados, uso a palavra. Sr. Deputado José Sá, Sr. Deputado Maria Carrilho, mais alguém também que inscrever. Para já, Sr. Deputado José Sá.
Obrigado. Não funciona. Presidente, bloqueou a palavra. Sr. Presidente, caros colegas, antes de mais, permitam-me que cumprimente a plataforma, a doutora Fátima Proença, e que, naturalmente, transmita aqui a satisfação do meu grupo parlamentar por podermos ter esta troca de impressões. Vou aproveitar para tentar partilhar convosco, na linha daquilo que o Sr. Presidente acaba de fazer, as preocupações que, no fundo, também tenho, e todos nós temos relativamente a esta matéria. A esta e a outras que, de alguma forma, são conexas. Eu, ao longo destes últimos anos, em que tenho dedicado alguma atenção a estas questões, tenho, de alguma forma, interiorizado uma ideia. É de que o que está em causa não é a falta de valorização política das políticas da cooperação para o desenvolvimento. Está muito mais, infelizmente, em causa. É a falta de valorização de tudo o que é a nossa política externa. E não é só a nível institucional, a nível da classe política. Isto é válido para a generalidade da sociedade portuguesa, infelizmente. O modo como muita gente olha para esta vertente fundamental da nossa vida pública é uma lógica um pouco excursionista. A política externa serve para X personalidades irem visitando este ou aquele país, esta ou aquela região. E quando nós comparamos aquilo que fazemos com aquilo que outros fazem, percebemos rapidamente porque é que temos alguns problemas internos. É que o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso país passa muito por sermos capazes de valorizar esta vertente da nossa ação política, a política externa, nas suas várias áreas. A desvalorização política é válida para a cooperação, como é válida para as comunidades, como é válida para a diplomacia económica, como é válida para a diplomacia cultural, como é válida, em geral, para a nossa política externa. E o próprio papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquanto grande motor de desenvolvimento da política externa, deve ser também questionado, saber se nós somos capazes realmente ter um Ministério efetivamente motor de tudo isto, bom, ou se é um Ministério que vai funcionando de acordo com as migalhas que vão sobrando do Orçamento de Estado. Em qualquer caso, independentemente das nossas lamúrias e da constatação de que há falta de valorização política do setor, de que há instabilidade, descontinuidade na ajuda, estamos absolutamente de acordo, de que há incoerência entre políticas, inquestionavelmente, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, apesar de tudo o que se tem feito, em termos institucionais e não só, apesar da falta de recursos, independentemente da falta de continuidade e até de alguma falta de coordenação, bom, nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos apenas lamentar aquilo que se passa. E espero que o Parlamento consiga dar um pequeno contributo para ir ultrapassando estes problemas com que estamos confrontados. Em primeiro lugar, eu penso que valeria a pena, Sr. Presidente, que nós equacionássemos uma reunião, não é com o Sr. Secretário de Estado da Cooperação, Estados Unidos Estrangeiros da Cooperação, é com o Sr. Ministro. Com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque a política externa portuguesa não pode ser a presidência da União Europeia de X anos, tem de ser muito mais do que isso. E, portanto, é a altura de olhar para estas coisas com olhos de ver e tem de ser o seu primeiro responsável a fazê-lo. Penso que devemos equacionar uma reunião com ele, devemos pôr em cima da mesa os problemas, de uma forma frontal, de uma forma aberta, não, e tentar criar condições para que a tal continuidade venha a ser garantida, de qualquer forma. Repito, nesta área como noutras, em todas as diversas vertentes da política externa portuguesa, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Ficamos muito satisfeitos, repito o que disse no início, por podermos ter esta troca de impressões. A Comissão tem um programa de trabalho muito ambicioso que o Sr. Presidente tem vindo a procurar dinamizar e espero que esse programa venha também a ser um pequeno contributo para esta alteração. Eu acho que nós partilhamos de um ponto de vista. É preciso ir alterando qualquer coisa, ainda que seja muito, essa coisa seja muito pequenina. E se conseguirmos alterar algo, a começar por nós próprios, já não é mal. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Carrilho.
Muito obrigada. Agradeço a intervenção e a vontade de nos querer chamar para, de alguma forma, acompanhar as nossas responsabilidades, que são responsabilidades da sociedade política, mas da sociedade civil também, em relação à cooperação. Eu devo dizer que não estou de acordo com o meu estimado colega em relação à visão extremamente negativa que fez da política externa portuguesa. E eu já agora gostava de recordar, enfim, passar umas décadas atrás e recordar, por exemplo, que logo a seguir ao 25 de Abril, os Estados Unidos e nomeadamente o Sr. Kissinger, queriam deixar Portugal, enfim, à roda livre, não é? E foi a diplomacia portuguesa que conseguiu convencer os americanos que era preciso apostar em Portugal. Portanto, eu não acho que a política externa portuguesa tenha sido tão má como isso, porque, e agora estou englobando também o Partido Social Democrata, desde o tempo de Sá Carneiro até há pouco tempo, e o Partido Socialista em todos os nossos governos. Porquê? Porque nós mantivemos os compromissos internacionais, coisa que às vezes não é fácil para um pequeno país. Vejamos, por exemplo, com o caso da NATO, Portugal tem cooperado. Nós temos dado aquilo que temos podido em termos de tamanho e de capacidades do país. Em relação, enfim, não vou agora falar de outras organizações internacionais, etc., mas não traço um quadro deste género em relação à política externa portuguesa. Quanto à política de cooperação, evidentemente, Portugal poderia ter feito mais, como poderia também ter feito mais noutros domínios. Mas temos que ter em consideração a nossa própria situação e a nossa própria história e a história dos países com os quais cooperamos. E não só a história, mas a realidade e a política e a história política recente desses países. Porque nós, enfim, podemos convencer os portugueses, cada um de nós, dar mais dos seus impostos para a política de cooperação, mas isso seria muitíssimo mais fácil se países como Angola apresentassem, de facto, uma situação evolutiva em relação à democracia e em relação a uma redistribuição da riqueza. Porque é muito difícil convencer um português a alargar mais dinheiro para a cooperação se as elites políticas, pronto, aqui falo no caso de Angola, que é o caso mais gritante, não têm elas próprias, ou não são elas próprias responsabilizadas pelo que se passa nos seus países, no seu país. Eu sei que isto agora já não é assim a nível da União Europeia, porque uma das diretivas, e eu estou a falar porque fui membro da Comissão de Cooperação e Desenvolvimento no Parlamento Europeu, uma das diretivas que ficou muito clara já há alguns anos é a corresponsabilização dos governos dos países com os quais cooperamos. E eu acho que, em relação à diplomacia portuguesa, sim, é necessário que nós façamos, nós enquanto deputados, façamos mais qualquer coisa, que nós, eventualmente, chamemos o Sr. Ministro, mas desse ponto de vista, muito bem, o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Sr. Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República, poderão, efetivamente, nas suas deslocações a esses países, é fazer sempre uma chamada de atenção para a necessidade de um processo de transição para a democracia. Eu estou a falar aqui apenas das condições políticas para desenvolver uma maior continuidade e uma maior presença portuguesa em termos quantitativos. Quanto às questões concretas, pronto, acho que há toda a necessidade em prever uma linha que dê continuidade, que dê expectativas, que possam, de facto, as várias organizações no terreno fazer os seus programas. Isso é absolutamente necessário. Já agora gostava de colocar uma questão. Existe a ajuda de emergência, que, enfim, como referiu, quando há catástrofe, infelizmente, é necessário recorrer a essa ajuda de emergência, mas a ajuda de emergência está muito ligada, de alguma forma, à conjuntura e, alguém disse, à mediatização desses acontecimentos. Portanto, quando há uma grande catástrofe, lá se vai ajudar, etc. E essa ajuda de emergência, pelo menos até há relativamente pouco tempo, e era essa questão que eu queria colocar, parava passados uns meses, creio que 6 meses. Depois abria-se um hiato entre a ajuda de emergência e a ajuda para o desenvolvimento, que por vezes levava e leva anos. Ora bem, esse período é fulcral para que as populações sobrevivam, em primeiro lugar, fisicamente e psicologicamente, e depois inicia um processo de estabilização da sua própria situação de sobrevivência e de de reprodução da sua sobrevivência. Portanto, gostava de saber alguma coisa sobre esse período, se nos pode indicar, assim, enfim, algo sobre a situação atual. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra do Sr. Fátima Proença.
Ora bem, aqui duas outras questões. Eu penso que uma das questões que provavelmente poderá ser aqui explorada com maior potencial é a questão que se relaciona com o papel de cada um dos atores na cooperação para o desenvolvimento. Ou seja, se nós conseguirmos, enquanto plataforma de ONGs, ter claro qual é o nosso papel, se esta comissão também, se todos em conjunto tivermos claro qual é que pode ser a nossa contribuição para, provavelmente será esse o caminho mais produtivo. Ou seja, eu não vou discutir aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros, nem o Secretário de Estado da Cooperação, discuto com eles, não discuto aqui. A não ser em situação de catástrofe, como dizia há pouco, a questão de catástrofe não era uma questão de catástrofe natural, era nas catástrofes políticas, que são aquelas que normalmente nos têm juntado aqui. Mas, portanto, eu não vou discutir, porque essa discussão penso que a fazemos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, com o Secretário de Estado. Cabe aos senhores deputados verem qual é o vosso relacionamento com o Governo e como é que se quer relacionar, e nós não devemos de maneira nenhuma interferir nesse domínio. A não ser que haja uma flagrante violação de questões que para nós sejam consideradas fundamentais e que achemos que devemos recorrer a esta comissão, como já o fizemos no passado. E eu tive aqui tive a oportunidade de me dirigir a esta comissão, num determinado momento, a recorrer à comissão para dirimir um conflito gravíssimo com as autoridades políticas do governo português nessa altura. Mas não é este o caso neste momento e, sobretudo, não gostaríamos de conjunturalizar esta discussão. Ou seja, gostaríamos que ela fosse na perspectiva de ver o que é que cada um de nós pode contribuir para resolver os problemas que não são de hoje, que não são de ontem, que não são de 1920. São problemas recorrentes e estruturais da cooperação para o desenvolvimento. E, portanto, se esta comissão parlamentar, porque tem a capacidade de proposta enquanto eleitos e enquanto representantes da sociedade portuguesa, das formas diversas de pensar na sociedade portuguesa, se esta comissão chegar a um acordo relativamente a uma base comum daquilo que é importante para o futuro e para a estabilização da cooperação para o desenvolvimento, eu penso que isso que é provavelmente um grande contributo que podem dar. E eu penso que não é um setor onde a questão das diferenças políticas sejam tão fundamentais. E digo-vos isso muito, muito honestamente, porque também na direção da plataforma nós não somos eleitos por listas, nós somos eleitos individualmente e, portanto, na direção da plataforma existem variedíssimas maneiras de pensar. Existem opções políticas completamente diferentes e, no entanto, nós entendemos para estar aqui a dizer o que estamos a dizer e entendemos para fazer um conjunto de coisas que nos parecem fundamentais para aquilo que é o fim comum, que é a melhoria da cooperação para o desenvolvimento portuguesa. E é um bocadinho este apelo que nós gostávamos de transmitir aqui, que era que esta Comissão Parlamentar também fizesse connosco este esforço de entendimento relativamente a questões que são comuns, que podemos pôr em comum e que são independentes de ser este ou aquele partido que está em cada momento no governo. E, portanto, isso era uma questão que eu gostava claramente de vos deixar. Eu quase diria quase um repto de fazer aí um pouco este exercício que nós temos feito ao nível da direção da plataforma, no fundo, de nos entendermos relativamente às três ou quatro questões fundamentais para a melhoria da cooperação portuguesa. E isso era uma questão, por isso eu dizia que não discuto o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu gostava de discutir o papel desta comissão e lançar este reto um pouco a esta comissão. Como o poderemos lançar ao Ministro dos Negócios Estrangeiros ou ao Primeiro-Ministro, porque o Ministro da Coerência das Políticas para nós é o Primeiro-Ministro, mas não é aqui, é no local próprio. E, portanto, termos um pouco esta abordagem, que é a abordagem de que somos todos coletivamente responsáveis. Nós, plataforma, somos responsáveis por alertar e por estar aqui, por nos entendermos e por desenvolvermos um conjunto de iniciativas. Vós, enquanto Comissão Parlamentar, são responsáveis por também se entenderem relativamente a três ou quatro questões fundamentais relativamente à cooperação, para tentarmos um pouco a corresponsabilização, esta abordagem de corresponsabilização. Relativamente à questão que a Sra. Deputada Maria Carrilho coloca relativamente à Angola, eu não me vou pronunciar relativamente à Angola ou relativamente a essa situação específica, na medida em que eu estou aqui enquanto Presidente da Plataforma, não posso falar, não devo falar em termos de opiniões pessoais. Agora, devo dizer que exatamente porque há problemas graves ao nível da governação em muitos dos países com quem cooperamos, como também há problemas ao nível da governação da ajuda pública europeia, sejamos claros também nisso, não é? Como há problemas de governação, existem desde já instrumentos, mecanismos, atores que permitem ultrapassar esses problemas, por um lado, e realizar uma cooperação de qualidade, transparente, com atores, por exemplo, da sociedade civil de países com quem cooperamos, com ONGs, com universidades, com municípios, etc. Portanto, existem sempre outros recursos, outros canais, existe uma multiplicidade de canais na cooperação e de atores que podem ser utilizados, assim como existe também a possibilidade de apoiar projetos de promoção da boa governação. E, portanto, é deste conjunto de coisas que me parece que existe, no fundo, uma certa legitimidade nossa para dizer à sociedade portuguesa, nós assumimos o compromisso de que os recursos que quiserem disponibilizar serão bem utilizados, ou serão utilizados da melhor maneira possível, enquanto base de compromisso ético que é a nossa. Portanto, não me parece que a questão da existência de problemas de má governação seja impeditivo, e seja argumento, Sr. Deputado, peço-lhe desculpa que lhe diga tão claramente, que seja impeditivo de mobilizar mais recursos no orçamento do Estado português para a cooperação para o momento, respeitando nomeadamente os compromissos internacionais que nós assumimos. Ok. Tá. Ok, então, eu entendi mal, mas de qualquer maneira a questão é essa. Há aqui um conjunto de compromissos internacionais que me parece que devem ser postos todos na mesa. E o compromisso, por exemplo, com as percentagens de ajuda pública ao desenvolvimento, é um compromisso que vem sendo adiado por N governos. N governos, não é este. Eu trabalho na cooperação para o desenvolvimento há 20 anos, eu nunca vi um compromisso financeiro do Estado português ao nível da cooperação para o desenvolvimento ser cumprido. Isto não pode ser, é verdade, também no seu tempo. Portanto.
Depois peço ao Sr. Dom.
Está bem. Portanto, há aqui a questão da condicionalidade, não parece que deva ser utilizada, na medida em que há outros canais, há outros recursos, e há também os programas de promoção da boa governação que podem ser apoiados e pode ser, aliás, dado mais peso em alguns casos. Relativamente à questão da ajuda de emergência, o problema hoje relativamente à ajuda de emergência é provavelmente, Sr. Deputado Maria Carrilho, mais grave, aliás, do que era há uns anos atrás, porque hoje o nível de mediatização é muito maior do que era. E, portanto, enquanto que há 10 anos atrás nós lamentávamos a descontinuidade dos hiatos entre os fundos de ajuda de emergência e depois os fundos de reabilitação, havia ali aquela coisa intermédia dos fundos de reabilitação que eram cerca de 18 meses e depois havia os fundos de desenvolvimento que eram acima de 18 meses, portanto havia esta forma de se partilhar que criava os problemas que referiu. Hoje, provavelmente, a situação é mais grave na medida em que a mediatização impõe a agenda da própria sequência, ou seja, há situações em que a sequência nem sequer existe, porque a mediatização leva imediatamente para outra catástrofe, para outra situação, E quando se fecham as câmaras de televisão, nós vimos isso, por exemplo, com o tsunami, quando aparecem as câmaras de televisão, já ninguém está a pensar na tal fase da reabilitação ou da ligação para o desenvolvimento. Portanto, o peso da mediatização, e é um esforço que eu penso que é chamado, a que somos todos chamados de fazer, nomeadamente as próprias ONGs, um esforço de resistir a este peso da mediatização e esta que acaba por impor agendas que nos repugnam muitas vezes e que nós temos um esforço aí considerável a fazer de maneira a que essa questão não domine de facto as questões políticas que a senhora deputada estava a colocar.
Acho que um mal justifica outro mal. Não queria achar que a falta de democracia num país que pretende cooperação iria justificar outro mal, que é a carência de mais recursos para uma cooperação.
Senhora, está, todos nós sabemos que o mal não perpassa pelo seu pensamento.
Não, não é porque
o senhor sabe quanto é essa matéria.
Não, isso que eu queria deixar bem claro. Partidos.
Não irá para o inferno.
Já agora
na tradição judaico-cristã não irá para o inferno.
Gostava de proclamar um princípio, se não se importa, Sr. Presidente. Que é o seguinte, houve de facto e continua a haver ainda uma discussão muito importante.
Mas você não vai fazer uma segunda intervenção,
não, mas, não. A compatibilização entre as metas do desenvolvimento político e do desenvolvimento económico e social. E há muita gente que ainda hoje sustenta que primeiro deve ser um e depois o outro, portanto pode haver ditaduras, etc. Desde que haja desenvolvimento económico, depois vem a democracia a seguir. Eu não estou convencida disso. Acho que as duas coisas devem ir par a par e, portanto, era essa a intenção das minhas palavras e de sublinhar esse aspecto que a nós, como deputados, nos competirá, eventualmente, tornar presentes junto do Ministro ou de outras entidades. Portanto,
bem,
era mais
muito sentido. Obrigado. Ficamos esclarecidos. Sr. Deputado Leonor Coutinho, temos de gostar da palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser extremamente breve. Focando os aspectos, digamos, mais positivos em relação a podermos, de facto, ter plataformas de atuação. Foram aqui focados os negativos, que aliás não são só para Portugal, a nível europeu, os problemas da coerência, da qualidade, da eficácia, estão na ordem do dia, quer dizer, e as políticas europeias, de facto, têm um problema de coerência em relação às políticas de cooperação da própria União Europeia e a esses. Agora, nós tivemos a oportunidade de receber aqui a responsável dos objetivos do milénio e, de facto, também podemos ver aspectos positivos da nossa cooperação, sobretudo quando no orçamento de 2008 foi anunciado pelo Governo o lançamento de uma política coerente a nível da língua, focando essencialmente os países de expressão portuguesa e conjugando um certo número de fatores para ter uma atuação coerente num domínio específico. E, portanto, eu mesmo assim tenho alguma esperança, na medida em que me parece que das coisas mais importantes que nós temos específicas para além desse problema global, são coisas positivas, por um lado, de que os países de expressão portuguesa aos quais nós nos dirigimos normalmente até são, na maior parte dos casos, países de Objetivo 1, portanto, países cuja em relação aos quais a ajuda mais se justifica. Os problemas da língua, da educação e assim são, de facto, das prioridades do milénio e, portanto, nós conseguimos, de facto, uma conjugação quase racional e clara de esforços que, ao mesmo tempo, correspondem aos nossos objetivos e aos objetivos reconhecidos a nível internacional. Para além de também, gosto sempre de falar neste caso, no passado, apesar de toda a nossa desorganização, da dispersão dos esforços que fazemos, e eu aí as críticas que a OCDE faz na análise da nossa cooperação, eu acho que só quem não olhou para ela é que não se dá conta que é mesmo aquilo. Mas o que é certo é que, por exemplo, o caso de Cabo Verde, e é um país de expressão portuguesa, é dos países, quanto a mim, em que a cooperação mais efeitos teve no desenvolvimento do país. e muitas vezes por adoção de políticas que até são proibidas noutros sítios, como por exemplo vender os géneros alimentícios da cooperação e com isso fazer estradas ou infraestruturas, portanto muitas vezes, e acho que há que procurar em nos bons exemplos, e nós temos bons exemplos em países de expressão portuguesa, também inspiração para, às vezes, definir programas. Mas aquilo que me parece relativamente importante, e onde penso que era importante termos uma plataforma, é fazermos todo o possível para evitar a dispersão de esforços. O dizer é que nós nunca conseguimos dar relevo a uma só prioridade. E eu penso que se podemos ter alguma plataforma de atuação que me parece importante, e que vá de acordo também com aquelas recomendações que nos são feitas, é de facto tentarmos concentrar muito mais num número limitado de prioridades e nessas prioridades fazermos bem. Na educação, por exemplo, irmos para a educação de facto a nível elementar, muito mais do que bolsas para... Quer dizer, as coisas estão todas ditas. Só que eu penso que quando a gente trabalha a nível político, de podermos mobilizar os portugueses para esse tipo de políticas, a nível de interesse nacional, por outro lado, e a nível de credibilidade e de continuidade, isso só é possível se conseguirmos concentrar os nossos esforços em prioridades claras e que sejam reconhecidas por toda a gente. Porque cada vez que se tenta definir prioridades, por exemplo, em Timor até estão definidas duas, prioridades. Há sempre uma pessoa que levanta o vizinho e diz, e as outras todas? Não é? O que é a melhor maneira de nunca fazermos nada. E eu penso que se uma plataforma pode haver entre o Parlamento e, por exemplo, as ONGs, seria nesse sentido de, em conjunto, termos algum trabalho na definição de prioridades, de manter essas prioridades estáveis e da continuidade dos programas. Eu penso que se nos concentrarmos nisso, a eficácia do dinheiro e a mobilização para arranjar mais dinheiro também será muito mais eficaz. Por último, gostaria de fazer uma pergunta. As ONGs em Portugal, que meios civis é que conseguem mobilizar? Ou seja, a nível do mecenato, da recolha, daquela história do IRS, que cota parte de dinheiro é que têm vindo da ajuda pública e que cota parte é que têm, bem, com esses fundos todos, que de qualquer maneira muitas vezes também dependem de isenções de impostos e assim, mas que cota parte é que existe? Porque eu vejo um país, por exemplo, como a Inglaterra, em que vejo as ONGs extremamente ativas, mas também porque a população está muito mais habituada a mobilizar-se nesse sentido de favorecer o trabalho das ONGs. Obrigada.
Muito obrigado. É das reuniões piores que eu tenho, são as reuniões onde falo de cooperação. Ainda por mais, sendo eu Presidente da Comissão, desabafo aqui convosco, porque nestes casos gostava de ser um deputado simples, de estar aí sentado e dizer aquilo que foi um bocadinho a minha experiência na cooperação e aquilo que tem sido a vivência nos meus dois últimos dois anos e meio nesta Comissão. Eu julgo que é importante nós estabelecermos uma lógica, como disse ainda há pouco, de previsibilidade e de continuidade nas políticas de cooperação. É o Estado português que está em causa. É a política externa portuguesa, que tem um conjunto de eixos e coordenadas fundamentais, uma das quais é o nosso relacionamento privilegiado com a África. E isso é algo que deve permitir a que partidos do arco constitucional possam identificar-se numa mesma política. Tal não aconteceu, e se bem se lembram, nesta comissão, noutras ocasiões, tivemos aqui debates bastante acalorados sobre uma visão estratégica para a cooperação portuguesa no século XXI. Essa visão estratégica está uma visão estratégica correta, diz o óbvio, só que diz que o óbvio é ex novo. Dizer hoje em dia que a cooperação portuguesa se senta nos palopos parece-me óbvio. Nunca se sentou nem na Abcásia, nem no Turcomunistão, nem no Burkina Faso. Dizer que a cooperação tem que assentar na língua também nunca assentou na exportação de componentes de engenharia astronáutica. Não é a nossa especialidade. Agora, julgo que desta comissão houve no início, e eu aqui assumo a minha contraparte de responsabilidade, um debate e uma querela sobre a cooperação. Se eu assumo a minha responsabilidade, julgo que outros também deviam assumir a responsabilidade deles. Porque a verdade é que quando cheguei ao governo e quando lá saí, houve um antes e um depois. E houve, antes de mim, menos dinheiro, durante a minha estadia, mais dinheiro, e depois de mim, menos dinheiro. Esta é uma realidade, é só aqui que eu queria referir a minha defesa de honra de há bocado. Quando, e temos aqui um ministro do governo e um deputado de Estado, quando lá estava, no governo de Santana Lopes, o orçamento da cooperação aumentou. Mas o orçamento para 2005 foi um orçamento que trouxe mais dinheiro para o IPAD e mais dinheiro para a cooperação. Aumentou em relação ao governo de Dom Barroso e a verdade é que desde Santana Lopes até agora o dinheiro da cooperação tem vindo a diminuir todos os anos. Esta é uma realidade. Não. Isso tem a ver com a percentagem da APD, mas estou a falar, o dinheiro que foi entregue ao IPAD aumentou. Eram 54 milhões. Eram 50 quando eu lá cheguei, 54 foi o que nós deixámos. Hoje em dia situa-se nos 40 e poucos. A verba do P5 também tem diminuído. Portanto, essa é uma realidade que eu quero aqui dizer e pelo qual fui citado. Mas também não queria deixar de lançar um repto à plataforma, porque julgo interpretar todos os senhores deputados e todos os partidos, que no ano 2008 nós realizaremos um colóquio internacional sobre a cooperação portuguesa. Acho que é uma forma que o Parlamento tem de valorizar as políticas de cooperação, para a qual eu peço aqui o contributo inestimável na realização deste colóquio com a plataforma, com os seus conhecimentos internacionais e possamos fazer aqui um conjunto e um seminário interessante para debater estas questões, não só ao nível de Portugal. Quando esteve cá a Secretária-Geral, a responsável pelos objetivos de desenvolvimento do milénio, há, de facto, visões diferentes de cooperação. Eu tenho para mim que Portugal deve assentar a sua visão de cooperação numa lógica maioritariamente bilateral. Sei que o atual Estado entende que deve ser uma lógica maioritariamente multilateral. É uma divergência. Sei que há quem entenda que, do ponto de vista europeu, há países que devem assentar a sua cooperação especializando ou na língua, ou na agricultura. Eu entendo que não deve ser assim. Há visões diferentes de cooperação. Ora, isso não significa que não haja, como diz a doutora Fátima Poeta, uma lógica de pacto de regime para tentar que a cooperação seja uma política de Estado e nessa medida, uma política valorizada, quer orçamentalmente, quer politicamente. Portanto, estas duas notas de valorização da cooperação, agradecendo mais as palavras que aqui nos deixou, os documentos que nos têm trazido, os momentos de emergência que nos têm feito pensar, e desejar que em 2008 esta colaboração se estreite, não só para nós termos aqui uma caixa de ressonância de lamúrias, nós temos uma comissão interventiva na valorização da cooperação e das organizações não-governamentais para o desenvolvimento. Mas dou-lhe uma palavra final, agradecer uma vez mais aqui até cá.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. Eu era capaz de... Eu acho que eu estou de acordo com esta síntese, acho que traduz um pouco o debate que aqui foi feito e corresponde também às nossas preocupações ao virmos aqui. Era capaz de fazer, creio que essa iniciativa da Conferência Internacional sobre Cooperação será seguramente uma forma de promover e projetar a cooperação para o desenvolvimento. E é provavelmente a primeira vez que o Parlamento toma essa iniciativa e, portanto, é claramente um sinal de diferença positivo que me parece ser de registar e desde já manifestar a nossa total disponibilidade para pensar convosco, colaborar da maneira que acharem melhor. Gostava só de propor, porque nós temos aquela tradição portuguesa de dizer que palavras levam ao vento, não é? E, portanto, nós gostávamos de propor que esta reunião fosse um pouco o início de um processo, muito claramente. E, para isso, gostaríamos de propor que tentássemos, as agendas todas são sempre complicadas, mas que tentássemos, por exemplo, trimestralmente, fazer um ponto de situação, ver onde é que estamos e para onde é que vamos. seja individualmente, seja em conjunto. E, portanto, se nós conseguíssemos dar aqui alguma periodicidade a estes contactos, para que eles possam ser futuramente espaços de trabalho com continuidade também eles, e que possamos ir acompanhando uns aos outros o caminho que estamos a fazer, penso que era uma conquista muito significativa, entender uma diferença qualitativa também ela importante. E isto que faremos convosco, e estamos disponíveis para fazer convosco, e gostaríamos muito também de ter a vossa disponibilidade, iremos fazê-lo seguramente com outras organizações da sociedade civil portuguesa, iremos fazer com os responsáveis de outras áreas da cooperação portuguesa, de maneira a podermos contribuir à nossa medida para que haja aqui uma progressão conjunta entre os vários atores relativamente à cooperação. Iniciámos um processo que me parece interessante neste domínio durante a presidência e a propósito da presidência, com algumas universidades, com algumas outras redes de sociedade civil portuguesa. Queremos continuar esse processo e iremos também trazendo a informação sobre isso. Gostava só de uma questão que a deputada Leonor Coutinho me colocou relativamente à contribuição da sociedade civil portuguesa em termos financeiros para as ONGs. Os números que nós temos neste momento não estão atualizados. Os últimos números que temos andam na ordem, em termos de mobilização de fundos privados portugueses, na ordem dos 20% dos projetos, do volume total de projetos que as ONGs mobilizam. E a parte do Estado português, do Estado português à volta dos 20%, da União Europeia cerca de 60%. E os outros 20, exato, os outros 20%. Agora digo que estes números não estão atualizados neste momento. Vamos fazer um esforço de fazer essa atualização em breve, até porque também a nós nos interessa perceber como é que isso está a evoluir. No entanto, a lei do mecenato só agora está a abranger as ONGs, que não abrangia até ao ano passado, só agora abrange as ONGs, e a tal declaração do 0.5 do IRS ainda está sujeita ao poder discricionário da Direção-Geral das Finanças. Dou-lhe um exemplo, a minha ONG não tem acesso ao 0.5, porque a Direção-Geral de Finanças desde há vários anos considera que a minha ONG não é uma organização de ajuda, não é uma organização humanitária, é uma organização de desenvolvimento. Isto para eles faz muita confusão.
Mas com a nova lei não
acho que ficará esclarecido. O 0,5% ainda não está esclarecido. E já este ano foi recusado a algumas ONG. É. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado pela sua imprensa. Temos aqui caminho vasto a percorrer, não só na periodicidade, mas também em atividades concretas que iremos programar ao longo deste ano 2008, a bem da valorização do papel da Comissão dos Negócios Estrangeiros no desenvolvimento da política de cooperação, mas também na valorização da política de cooperação em si mesmo. Portanto, esperamos ver no mínimo em abril. Cá estaremos e qualquer contacto, seja em emergência ou não, temos toda a disponibilidade, uma vez mais, reitero em nome da Comissão, gosto de vos ter ouvido. Muito obrigado.